Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro das quintas-feiras dedicado à nova evangelização, que, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, estará no centro da próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, a realizar-se no Vaticano exatamente daqui a um ano. Em vista desse grande evento para a Igreja no mundo inteiro, temos procurado, desde já, nos aproximar da temática, fazendo uma revisitação a alguns documentos magisteriais pertinentes à missionariedade da Igreja, evidenciando elementos essenciais e questões afins da evangelização apresentados nesses documentos. Trata-se de recorrer ao patrimônio magisterial de que dispomos para, haurindo dessa riqueza, buscar uma nova abordagem, qual seja a nova evangelização. Nova em seu ardor, em seus métodos, em suas expressões, como nos disse João Paulo II em discurso à nona reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano CELAM, em 9 de março de 1983. Vale ressaltar que estamos iniciando outubro, mês missionário. Nesse sentido, é bom lembrar que a Igreja toda é missionária. O Espírito Santo, que Jesus Cristo concede em abundância, está na origem da Igreja que, por sua natureza, é missionária. De fato, a Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária, afirma o Concílio Vaticano II no Decreto sobre a Atividade Missionária da Igreja, Adigentes, número 2. Pois bem, na edição passada, prosseguimos nos ocupando do capítulo 2 da Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, evidenciando a realidade rica, complexa e dinâmica da evangelização. Vimos que a evangelização é anunciar um evento histórico através da palavra. Nesta edição veremos, como anunciado, que há necessidade da palavra, mas também do testemunho. Passemos então ao número 21 da Evangelii Nunciandi, número este que traz como título Importância Primordial do Testemunho da Vida. E esta boa nova há de ser proclamada, antes de mais nada, pelo testemunho. Suponhamos um cristão ou punhado de cristãos que, no seio da comunidade humana em que vivem, manifestam a sua capacidade de compreensão e de acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. Assim, eles irradiam, de um modo absolutamente simples e espontâneo, a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes e a sua esperança em qualquer coisa que se não vê e que não se seria capaz sequer de imaginar. Por força deste testemunho sem palavras, estes cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis. Por que é que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? O que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Pois bem, um semelhante testemunho constitui já proclamação silenciosa, mas muito valiosa e eficaz da Boa Nova. Nisso há já um gesto inicial de evangelização. Daí as perguntas que talvez sejam as primeiras que se põem muitos não cristãos, quer se trate de pessoas às quais Cristo nunca tinha sido anunciado, ou de batizados não praticantes, ou de pessoas que vivem em cristandades, mas segundo princípios que não são nada cristãos. Quer se trate, enfim, de pessoas em atitudes de procurar, não sem sofrimento, alguma coisa ou alguém que elas adivinham sem conseguir dar-lhe o verdadeiro nome. Em outras perguntas surgirão depois, mais profundas e mais de molde a ditar um compromisso, provocadas pelo testemunho maludido, que comporta presença, participação e solidariedade, e que é um elemento essencial, geralmente o primeiro de todos, na evangelização. Todos os cristãos são chamados a dar este testemunho e podem ser, sob este aspecto, verdadeiros evangelizadores. E aqui pensamos de modo especial na responsabilidade que se origina para os migrantes nos países que os recebem. Conclui-se a citação. E passamos imediatamente ao número sucessivo, o número 22, que traz como título Necessidade de um anúncio explícito. Entretanto, isto permanecerá sempre insuficiente, pois ainda o mais belo testemunho virá a demonstrar-se impotente com o andar do tempo se ele não vier a ser esclarecido, justificado, aquilo que São Pedro chamava dar a razão da própria esperança, explicitado por um anúncio claro e inelutável do Senhor Jesus. Por conseguinte, a boa nova proclamada pelo testemunho da vida deverá, mais tarde ou mais cedo, ser proclamada pela palavra da vida, Não haverá nunca evangelização verdadeira se o nome, a doutrina, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem anunciados. A história da igreja, a partir da pregação de Pedro na manhã do Pentecostes, amalgama-se e confunde-se com a história de tal anúncio. Em cada nova fase da história humana, a igreja, constantemente estimulada pelo desejo de evangelizar, não tem senão uma preocupação instigadora. Quem enviar a anunciar o mistério de Jesus? Com que linguagem anunciar um tal mistério? Como fazer para que ele ressoe e chegue a todos aqueles que o hão de ouvir? Este anúncio, querigma, pregação ou catequese, ocupa um tal lugar na evangelização que, com frequência, se tornou sinônimo dela. No entanto, ele não é senão um aspecto da evangelização. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, prosseguindo nossa revisitação à exortação apostólica do Papa Paulo VI. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!